ar. Feijoada completa.
Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana.
Feijoada completa.
Apresentação: Edson Júnior e Carol Linden.
Com essa marginha legal aí de Toquinho e Vinícius, que a gente abre o Feijoada Completa nessa sexta-feira, hoje 30 de junho de 2017. Um abraço pra você, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Feijoada Completa, com música e informação pra você. As cores de abril abrindo, portanto, o nosso Feijoada de hoje, né? A marchinha do Toquinho e Vinícius, que nós vamos destacar no programa de hoje, homenagem a esses, especialmente, né, a Vinícius de Moraes, que vai ter um show, está, né, sendo homenageado por um show que vai reunir aí Toquinho, a Wanda Sá, Dori Caymmi e também MPB4, num show em homenagem ao poetinha Vinícius de Moraes. E portanto a gente vai dedicar o programa de hoje a ele, a esse grande gênio, grande poeta da música brasileira. Carioca da Gêmea do Ovo, como nossa Carol Linden, que está aqui do lado. Boa tarde, Carol.
Boa tarde. Tudo bem? Bom? Você vai me deixar cantar hoje?
Por quê? Você tá querendo cantar agora?
Vinícius, gente,
você
pelo
amor.
Você
nunca pediu, menina, mas estamos inovando nesse programa, você nunca me pediu pra cantar.
Mas Vinícius merece a Vinícius... minha desafinação toda.
Ai, ai, muito bem. Vamos, ao longo do programa, ouvir Carol Linden? Pois bem, vamos falar então musicalmente no programa de hoje, né, de Vinícius de Moraes. Só um pouquinho o BG pra gente aí, joia, beleza. E aí a gente vai, durante, ao longo desse programa, tratar então desse grande gênio da música brasileira, desse grande poeta que é Vinícius de Moraes. Vamos ouvir mais um pouquinho dessa marchinha aí, As Cores de Abril.
As cores de abril, os ares de abril.
Carol, eu falei a data, você já se deu conta que o metade do ano já se foi?
Menino, mas que dano pra correr isso, hein?
Foi embora. 30 de junho, acabou. O semestre já se foi.
Já
a partir
era.
De amanhã começamos o segundo semestre. 1º de junho.
E daqui a pouco é Natal.
Começa Jingle Bells e afins.
Daqui a pouco é Simone que a gente vai estar tocando.
Exatamente,
aqui, né?
Exatamente, pois é. Começa as natalices todas, né? Passou o Dia das Crianças, a coisa já começa. É impressionante, né? O ano corre mesmo, o tempo tá voando. Voando também estão os aviões por aí pelo país afora, e nós vamos falar de aviação regional neste programa de hoje, discutindo aí a questão dos aeroportos pequenos, né, de pequenas cidades, a questão da aviação regional, da infraestrutura do que precisa para preparar esses aeroportos, enfim, o que é necessário para a gente poder ter uma aviação regional mais desenvolvida no país. Olha, existe um Fundo Nacional de Aviação Civil. E uma das queixas dos parlamentares que pediram essa audiência pública, que foi da Comissão de Aviação e Transporte da Câmara, é justamente que esses recursos estão sendo contingenciados. Ou seja, o que era para ser investido não está sendo investido porque está sendo seguro. Só que os recursos são destinados, né? É uma verba carimbada. Essa verba já vem, ela existe para investimento na estrutura da aviação civil. E aí, se ela não está sendo investida lá, não pode estar indo para outro lugar porque não poderia. Então está parada em algum lugar. E essa é a discussão que os parlamentares trouxeram à baila, inclusive com a participação do governo, teve representantes do governo, e nós vamos saber então um pouco mais sobre esse assunto. Mas tem outros assuntos importantes no Feijoada Completa desta sexta-feira, e nós vamos agora com a Carol Linden saber quais são os destaques do programa de hoje. Simbora!
Qual a importância dos festivais de música independente para a cultura local, nacional e para o turismo? Vamos saber mais sobre esse assunto no programa de hoje. Presos no Paraíso, livro do jornalista Carlos Marcelo. Quem traz os detalhes é Beto Seabra, no quadro Casa das Palavras. No quadro Arte em Cena, com André Amaro, o destaque é a fotografia. A exposição A Casa de Lenore Mal, no CCBB Brasília, mostra duas décadas de trabalho da fotógrafa alemã no Brasil. Festas juninas pelo Brasil. Qual a diferença entre shot, chachado e baião? Vamos saber mais hoje, direto de Campina Grande, na Paraíba, no quadro Brasil de Ponta a Ponta. No nosso Caldo Cultural, um bate-papo com a cantora Wanda Sá, que vem a Brasília no próximo dia 8, com um show em homenagem a Vinícius de Moraes. Junto com ela, MPB4, Toquinho e Dori Caymmi. E no nosso Tempero Musical de hoje, aproveita a ocasião e também faz uma homenagem ao Poetinha, com destaque para o trabalho ao lado de Toquinho.
Juan Nascimento Silva, 107, você ensinando pra Elisete as canções de Canção do Amor demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade, Ipanema era só felicidade.
Bom, Carol, você conhece a Rua Nascimento Silva?
Eu preciso te contar um segredo.
Não.
Eu já fui na frente da Rua Nascimento Silva 107.
107, só lá. Por causa dessa música.
Só por causa dessa música. E tem um dos apartamentos do prédio, tem uma placa de Rua Nascimento Silva. Obviamente, e deve, hoje naquela época que eu fui, não tinha, né, Instagram, Facebook, nada disso. Hoje em dia deve ser um inferno você morar naquele prédio, né? Porque o que deve ter de gente fazendo selfie,
em frente
e tudo, né?
É,
mas enfim.
É, que coisa, né?
E existe até uma isso. Outra versão, que é a carta do Tom, que eu acho muito mais engraçada do que essa. Que é a resposta do Tom pra essa música.
Essa música, na verdade, é a carta ao Tom. E a música, né, normal, assim, sobre, né, a saudade e tal. Tem uma versão do Tom que é absolutamente hilária,
que é a resposta. Eu adoro.
De você escondendo do pivete, tentando encontrar o elevador.
Muito engraçado. É sensacional.
O Tom cantando isso é uma piada. É muito divertido. Mas essa história, Carol, acontece pelo seguinte... A Elisete Cardoso, a Divina, né, morava nesse endereço, justamente era esse o local onde ela vivia, nesse prédio aí. E justamente...
Aí é justamente a entrada deles.
A entrada deles, né? E aí eles vêm a ensinar, porque o Tom compôs as canções do disco Canção do Amor Demais, Canções do Amor Demais, né? E aí esse disco foi gravado em 58 pela Elisete Cardoso. E tem até o trecho aí do Tom, ó.
É meu amigo, só resta uma certeza: é preciso acabar com a natureza. É melhor lotear o nosso amor.
Esse é o Tom. É o Tom dando a resposta aí.
E muito o Tom bem. Falando: é melhor acabar com a natureza, né? Logo ele.
E é muito legal, porque aí você tem, né? Então foi gravado esse disco, Canção do Amor Demais, em 58, e as músicas eram todas do Tom. Então o Tom tinha que ensinar para Elisete as músicas, né? Porque ela foi exclusivamente como intérprete, né? E aí foi que surgiu essa história de ensinar as músicas para ela e tal. Então eles frequentavam a casa da Elisete para que ela aprendesse as canções do disco que ela depois ia gravar, né? E que ela adorou, obviamente. E é também considerado um dos melhores discos da história da música brasileira, Canção do Amor Demais, da Divina Elisete Cardoso.
E todas essas histórias no Chega de Saudade do Rui Castro, que a gente já teve a oportunidade de entrevistar
falar,
aqui.
Exatamente.
No Feijoada.
Exatamente. Bom. Vamos falar agora então de aviação civil, né? É um tema importante aí, a questão dos aeroportos de pequenas cidades, ou seja, a questão da aviação regional, né? A importância, né, da aviação regional para o país, né? Tanto em termos de produção quanto em termos de facilitar o transporte das pessoas. O Brasil tem 5.500 municípios, né? Uma coisa impressionante. E você tem muitos municípios que têm aeroportos, alguns mais ou menos estruturados, mas que precisam de algum upgradezinho, uma melhoria de estrutura para receber, inclusive, aeronaves melhores. E até voos comerciais, por exemplo, aeronaves de pequeno porte, como os ATR, os aviões, né, da Embraer, que são ótimos aviões para esse tipo de viagem. Bom, e aí houve uma discussão bacana nessa semana na Câmara dos Deputados exatamente sobre esse assunto, né? Ou um debate aqui na Comissão de Viação e Transporte. E é justamente com o presidente, né, da Comissão de Viação e Transporte, que é o deputado Altineu Cortes, do PMDB do Rio de Janeiro. É com ele que nós vamos conversar agora. Deputado Altineu Cortes, prazer em ter no nosso programa. Como é que vai o senhor?
Prazer, Edson. Estou muito bem, estou aqui no Rio de Janeiro. Prazer falar contigo aí, dar os parabéns a você, a Carol aí, por esse programa aí. É encantador.
Boa tarde, deputado.
Eu estava curtindo o senhor... aí o toquinho, hein?
Pois é. O senhor também já esteve lá na rua Nascimento Silva 107, deputado?
Não, você sabe que é muito famoso isso. A minha mãe, as minhas tias, a minha esposa já tiveram, com certeza.
É um endereço famoso. Deputado, isso, quer dizer, o que, na sua avaliação, que frutos a gente pode dizer que se colheu desse debate, especialmente, deputado, na questão dos recursos? Porque a questão principal que motivou a audiência pública é essa, né? O Fundo Nacional de Aviação Civil tem recursos que não estão sendo aplicados nos aeroportos regionais, né? E nessa questão da aviação regional, e deveriam estar sendo aplicados até para resolver uma série de demandas aí que os estados têm em relação a esses aeroportos. Que frutos a gente colhe dessa audiência, desse debate, deputado?
Olha, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns por estarem trazendo esse assunto aí ao programa, super importante. Eu acho que foi muito importante esse debate. Nós ouvimos muita gente interessada nesse assunto, né? Teve lá o secretário de Aviação Civil, que é o responsável, o doutor Dario, um homem muito competente, mas obviamente ele só pode trabalhar com os recursos que ele tem disponível. E tivemos lá também um representante do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda, que tentou ali, obviamente, se colocou dizendo por que os recursos não estavam sendo aplicados e tal. Mas, enfim, se o fundo foi criado com esse fim, com essa finalidade, se taxas, impostos são recolhidos com essa finalidade, então não tem desculpa. Uhum. Porque não dá para você recolher um imposto com a finalidade de aplicar em aviação civil e esse imposto pagar juros da dívida, ou pagar custeio. Então isso não existe, né? A gente ouviu com bastante atenção lá o representante do Ministério da Fazenda. A gente entende que o Brasil passa um momento difícil, mas eu acho que essa chacoalhada foi importante, foi muito respeitosa, todo mundo falou. Eu acho que de agora em diante vai ser um trabalho político para o governo priorizar aí o que tem que ser feito.
É porque é uma situação especialmente difícil para os estados da região norte, né, deputado? Que há tempos eles recebem essa promessa até desse desenvolvimento da aviação regional, inclusive com subsídios do governo, e até hoje isso não aconteceu. Existe alguma forma de que a Câmara, enfim, o Legislativo, tenha como ajudar esses estados?
Olha, eu acho que eu assumi a Comissão de Transporte agora no início do ano, e o transporte no Brasil é muito grandioso, né? O Brasil, com as dimensões desse nosso país continental aí, óbvio que é super importante, como você colocou, a questão no norte, no nordeste, enfim, o governo está fazendo o seu papel. Agora, é uma questão que nós vamos ter que fazer, e eu estou disposto a isso, junto com outros colegas. A audiência teve deputados de vários estados participando. Nós vamos ter que fazer ali uma união dos deputados da comissão para pressionar o governo, para que o governo faça e tire do papel projetos, como você bem colocou, que estão há anos aí para serem executados, né? Não é um problema de agora. Sim, esse fundo foi criado há mais de 10 anos e isso nada funciona. Então, eu acho que essa mobilização política, isso ter sido externado nesse debate, foi bastante importante.
Pois é, a Carol citou exemplo da região norte, porque a gente tem, por exemplo, o caso do estado do Pará, que tem sozinho mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. E há um exemplo curioso no Pará, deputado, a cidade de Altamira tem um distrito chamado Castelo dos Sonhos. O distrito de Castelo dos Sonhos fica a quase 2 mil quilômetros de Altamira. Que é um negócio assim que não tem... A gente fala assim, mas como? Como assim, né? Então a prefeita de... Que era, na época, eu lembro que eu nessa história era prefeita, não sei se agora é prefeita ou prefeita que tem lá. Mas enfim, o prefeito de Altamira, para visitar o distrito de Castelo dos Sonhos, tem que pegar um aviãozinho e fazer um voo para lá, porque 2 mil quilômetros é muita coisa, né? E qual é o problema da falta de, quer dizer, o problema da emancipação dos municípios? E para se ligar, né, a gente viaja pela região norte, a gente vê assim, você anda quilômetros e quilômetros, centenas às vezes de quilômetros, sem uma cidade, um município, quer dizer, é uma região muito ampla. E que às vezes é até inseguro você viajar de automóvel, dependendo da distância que era. Então, o avião, ele resolveria bem esse caso, quer dizer, de você ter uma facilidade maior para as pessoas não correrem risco na estrada, que é um negócio realmente complicado, né?
É, exatamente. Esse exemplo é um exemplo que a população precisa de ter um aeroporto ali regional, e que vai melhorar a vida de todos, né? E vai chegar ali, com certeza, tendo um aeroporto, uma logística mais fácil, o que o governo deve oferecer nessas regiões mais distantes. E assim também nos grandes centros, né? Você pega no estado do Rio de Janeiro aqui, por exemplo, o aeroporto de Angra dos Reis está aí há 20 anos que está parado, entendeu? Tivemos esse ano lá a tragédia com o ministro Teori Zavascki, talvez se aquele aeroporto estivesse funcionando em melhores condições, aquele avião que ele tivesse pousado, né? E você pega aqui no aqui no Rio de Janeiro, cidade de Resende, que é um polo automotivo importante, tem lá a fábrica da Mercedes, da Volkswagen, e outras indústrias, da Peugeot, e o aeroporto deixa a desejar, quer dizer, os investimentos acabam não chegando, e não se gera mais emprego, enfim, realmente falta para todo lado aí esses investimentos. Eu acho que agora a gente vai conseguir aí, no bom sentido, mesmo sendo um deputado da base do governo, puxar a orelha do governo para que o governo não cometa os erros que foram cometidos até agora. Uhum. Se o governo se propõe fazer um governo diferente, então que nesse ponto ele aplique os recursos que são destinados à aviação regional, porque esses recursos foram cobrados para isso. Esse é o ponto principal.
Muito bem, deputado Altimineu Cortes, ele que é do PMDB do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Aviação e Transporte da Câmara, conversando um pouco aí com a gente sobre esse debate que aconteceu essa semana sobre a questão da aviação regional no país. Deputado, muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco, um grande abraço, vamos continuar acompanhando, né, essa questão que é importante aí para todo mundo, e um sucesso, né, na continuidade. Eu acho que, como o senhor disse, um passo inicial importante para que esse debate prossiga e a gente tenha aí os investimentos feitos e a população receba, né, os benefícios desse Fundo Nacional de Aviação Civil, que é tão importante para todo mundo. Um abraço para o senhor.
Obrigado, deputado. Olha, boa tarde.
Obrigado, Edson. Obrigado, Carol. Só para deixar para vocês aí, estou passando aqui na Ponte Rio-Niterói. Hoje está fazendo um dia lindo aqui no Rio de Janeiro.
Nossa.
Quando estiverem de férias aí, venham visitar aqui nossa cidade maravilhosa.
Deputado, eu sou carioca, não me lembra não, deputado.
Hoje está aquele dia aqui impecável. Estou passando na ponte, vendo agora o aeroporto Santos Dumont aqui, Cristo Redentor. Enfim, venham ao Rio de Janeiro fazer uma visita na Chaleira. Não ao Nordeste, ao Norte, a todo o Brasil. Mas dê uma passada por aqui que não vão se arrepender.
Com certeza. Deputado, grande abraço. Até logo. Boa tarde.
Um abraço a todos.
Tchau, tchau. Tá aí. Participação do deputado Altineu Cortes conversando aí com a gente. Portanto, ele que preside a Comissão de Aviação e Transporte da Câmara. Música que tem um toque meio árabe, né? Essa entrada aí lembra muito a introdução de músicas árabes, músicas orientais. Muito bacana, como é duro trabalhar. E a música até que é uma música bem suave, apesar do título, né? Mas é uma música muito bacana também. Marcou muito a carreira de Toquinho e Vinícius, né? Aliás, que dupla. Esses dois fizeram realmente um trabalho incrível, né? O Vinícius como poeta e compositor, letrista, e o Toquinho musicando as letras do Vinícius, e eles dois cantando juntos, fazendo uma parceria que sempre timbrava muito bem. Aliás, é tão interessante que é muito você ouvir o Toquinho e Vinícius, parece que é uma coisa só, né? A impressão que a gente tem é que é quase um uníssono mesmo.
Nasceram um para o outro.
É, exatamente, olha só que bacana.
Da morena, quem sou eu para me abusar? E lá vou eu, paro aqui, paro acolá.
continuando aí a nossa conversa agora, então, sobre a questão da aviação regional, né? Nós vamos conversar agora com o secretário Dario Lopes, né? O Dario Reis Lopes, ele que é secretário nacional de aviação civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Secretário Dario, prazer falar com o senhor, como vai? Tudo bem?
Ei, boa tarde, Edson. Boa tarde, Carol.
Boa tarde, secretário. Boa tarde,
ouvintes aí da Rádio Câmara. Eu queria começar dizendo, primeiro, é um prazer estar falando com vocês, com os ouvintes da rádio. Uhum. Segundo, eu não vou deixar para o final, vou fazer no começo o convite para você ir para São Paulo também.
Ah, que ótimo.
Deputado, é a minha segunda cidade do coração, a primeira é o Rio, mas a segunda é São Paulo.
Eu só falar tanto, mas, pô, eu, paulistano, nascido, criado na Bela Vista.
Opa!
Tem comida de tudo quanto é gente, teatro para todos os gostos.
Adoro a Bela Vista.
Não, não deixa de ir para Sampa. E aproveita que esse mês tem a festa da Nossa Senhora da Quiropita.
Coisa boa, coisa boa. Secretário, a questão, né, que mais foi a motivação da audiência que a Câmara realizou, justamente a questão da verba do Fundo Nacional de Aviação Civil. Qual que é por que que acontece, né, esse contingenciamento, dessa verba, se o que o deputado, né, afirmou aqui, que se o fundo foi constituído exclusivamente para esse fim, qual é a razão desse recurso não estar sendo integralmente aplicado como deveria? O que o governo tem a dizer sobre isso?
Bem, o contingenciamento de verbas é um mecanismo, é um instrumento que a nossa área econômica lança a mão no sentido de equilibrar as contas. O ideal para nós hoje é que tivéssemos, esse ano de 2017, 2018, 2019, uma liberação da ordem de 450 milhões. Nós ainda estamos discutindo com a área econômica. Uhum. A área econômica nos liberou metade disso. Nós não estamos, por enquanto, comprometendo o elenco de ações, mas se a gente não conseguir chegar no objetivo de liberação, nós vamos ter uma redução no ritmo da implantação das diversas ações nos aeroportos brasileiros.
Sim. Hoje, no âmbito da Secretaria de Aviação Civil, quais são as prioridades no que diz respeito à aviação regional no país? Quer dizer, quais são hoje as demandas mais urgentes que vocês têm identificado?
Bem, do ponto de vista da infraestrutura, nós precisamos ampliar o número de unidades operacionalmente dotadas para atender a aviação regular.
Uhum.
Ou seja, nós temos de fazer um grande investimento pegando os aeroportos que existem e melhorando as situações. Por exemplo, Correia Pinto em Santa Catarina nós estamos balizando, ampliando pista, fazendo uma pista nova em Vitória da Conquista, recuperando a pista em Fernando de Noronha. Ou seja, pegando os aeroportos que existem e melhorando as condições.
Porque às vezes uma coisinha que se faz ali, né, secretário, já resolve a questão estrutural, né?
Sim, não, o objetivo... inclusive me questiono muito como é que a gente começou um programa, tirar o programa do papel em menos de um ano e inauguramos o aeroporto de Jericoacoara no último sábado. Porque a lógica de ação do Ministério é pegar aquilo que está em andamento, aquilo que já existe e melhorar.
Sim.
Num segundo momento a gente faz coisas novas. Então é isso que nós estamos fazendo, pegando aquilo que já estava quase pronto, dando uma melhorada, concluindo, que é o caso de Jericoacoara, dando a melhorada, o caso de Fernando Noronha, o caso de Correia Pinto e o caso de Sorocaba, em São Paulo. Num segundo momento, fazendo aeroportos novos.
Desculpa, deputado, porque você mencionou aí o caso de Jericoacoara, e é uma cidade turística que um aeroporto lá vai trazer um desenvolvimento que realmente é gigantesco. E assim como lá em diversas outras cidades também, né? Então, assim, é um investimento que vai trazer um retorno muito rápido.
Exatamente, mas, repito, vamos primeiro pegar tudo que está em andamento e concluir. Jericoacoara estava parado há alguns anos, concluímos. Aracati nós vamos concluir agora também. Vamos fazer um novo terminal em Fernando Noronha. Há um olhar específico para o turismo, mas esse olhar tem que ser feito dessa lógica.
Sim, sim, perfeito. Agora, em relação a esses aeroportos, eles, de um modo geral, eles têm capacidade para qual tipo de aeronave? Quer dizer, eles conseguem, por exemplo...
Não, nós estamos dotando os aeroportos para o atendimento das aeronaves típicas da aviação regional.
Sim.
O ATR-72, os aviões da Embraer.
Embraer, né, o A-390.
Os jatos, até 100 lugares.
Uhum. Ah, interessante. Quer dizer, a ideia é realmente... os secretários e as companhias aéreas, elas estão dispostas a fazer esse investimento também, quer dizer, a corresponder para o lado, para o outro lado, né? A fazer esse investimento na aviação regional. Como é que você tem sentido essa conversa com as empresas?
Na próxima segunda-feira, eu estarei inaugurando um voo, estarei no voo inaugural de Porto Alegre, né, até Santo Ângelo. Então, nós estamos com um trabalho em conjunto com os operadores para resgatar ligações que têm potencial e direcionar os investimentos para lugares onde esse potencial é grande e você não tem infraestrutura ainda.
Uhum. É porque eu pergunto isso porque, assim, porque a compra de algumas empresas pequenas, né, por companhias maiores, pode muitas vezes acabar gerando uma prioridade muito grande do investimento nos grandes voos comerciais, né, nas grandes capitais, e deixando um pouco o interior de lado, né?
Desculpe, tem que ter cortado. Podia repetir a pergunta, por favor?
Não, é porque eu estou dizendo o seguinte, que a compra de algumas companhias menores por companhias maiores, como aconteceu, por exemplo, no caso da Trip, que foi adquirida pela Azul, por exemplo, pode fazer com que as empresas maiores, quando compram as menores, elas invistam mais nos voos de grande porte, nos voos para as grandes capitais, e deixa um pouco de lado a questão da aviação regional, né? Esse temor que muitas vezes havia, e pelo que o senhor estava explicando, esse risco não existe.
Não existe, e pelo contrário, uma segunda linha, né, além da linha de infraestrutura, é uma linha de viabilização, né, de voos através de subvenção. E a subvenção é só para a empresa pequena, só para as pequenas aeronaves.
Aham.
Para ligar os municípios bem pequenos aos municípios médios, e dos municípios médios para os municípios grandes, aí as grandes empresas já fazem a ligação.
Ah, bacana isso. Quer dizer que existe uma forma de estímulo também para que essas empresas façam, as pequenas façam isso.
Então, resumindo, existe uma linha de ação de infraestrutura que ela é mais visível, tem inauguração, tem a bola e assim por diante. E tem uma linha de ação, que é uma linha de estímulo às ligações, que é uma linha voltada para o atendimento de lugares onde você não tem voo, né, e lugares pequenos.
Perfeito, perfeito.
Então você, dessa maneira, estimula a empresa federalimentadora da empresa maior a ter serviço, a prover oferta, aí você aumenta a capitalidade do transporte aéreo.
Maravilha. Secretário Dario Lopes, ele que é secretário, Dario Reis Lopes, secretário de Nacional de Aviação Civil, no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Secretário, muito obrigado por participar aqui conosco. Sucesso aí na continuidade do trabalho, e a gente continua certamente acompanhando, né, esse assunto que é tão muito importante para todo o povo brasileiro. Até a próxima oportunidade. Obrigado por participar com a gente aqui do programa.
Obrigado, deputado. Boa tarde. Obrigado, secretário.
Boa tarde. O convite para São Paulo,
continue entrar. Ok, iremos lá, com certeza. Aliás, tem uma música. Obrigado, secretário. Secretário Dario Lopes conversando com a gente. Tem uma música do Premeditando Breck, uma banda paulistana, que ela fala isso, né? Inclusive, a introdução dela é uma brincadeira com New York do Sinatra. E fala: é sempre lindo andar na cidade de São Paulo. Realmente é muito bacana. Bom, e agora vamos ouvir música? Vamos ouvir Toquinho e Vinícius com uma das canções mais lindas dessa dupla, Escravo da Alegria, aqui no Feijoada.
Eu que andava nessa escuridão, de repente foi me acontecer. Me roubou o sono e a solidão. Me queria ver. Sem pedir licença nem perdão, veio louca pra me enlouquecer. Vou dormir querendo despertar, pra depois de novo conviver com essa luz que veio me habitar, com esse fogo que me faz arder. Me dá medo e vem me encorajar, fatalmente me fará sofrer. Todo escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasia, eu me encontro divamente em pleno carnaval. Todo escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasia, eu me encontro divamente em pleno carnaval. Andava nessa escuridão, de repente foi me acontecer. Me roubou o sonho e a solidão, me mostrou o que eu temia ver. Sem pedir licença nem perdão, veio louca pra me enlouquecer. De novo conviver com essa luz que veio me habitar, com esse fogo que me faz arder. Me dá medo e vem me encorajar, fatalmente me fará sofrer. Todo escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasia, eu encontro divamente em pleno carnaval. Todo escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é normal. Amor é fantasia, eu me encontro divinamente em pleno carnaval.
Belíssimo arranjo, belíssima canção, Vinícius e Toquinho, Escravo da Alegria, tema da novela Coração Alado, sabia? É, pois é. Intervalo, já voltamos.
Feijoada completa.